Mas principalmente Deus nos faz pensar, e tudo começa com a cabeça. De onde começam os seus planos? De onde começa, irmão, né, as ideias, os projetos? Cabeça. Cabeça. E o corpo executa. Amém ou amém? E você está vendo aí em Efésios capítulo 1, versículo 22, que Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. A igreja, que é o seu corpo, simplesmente se sujeita àquele que é o cabeça. Amém ou não amém? Aí a gente pensa, fogo, pastor, que complicado, se eu soubesse disso, não teria aceitado Jesus. Porque agora eu deixo de tomar decisões sozinho, agora eu já não posso mais decidir por mim mesmo, né? Agora quer dizer, eu tenho que esperar, quer dizer, eu perdi agora a minha individualidade? Não! Eu perdi agora, né, a minha identidade? Não! Mas você vai descobrir que Deus vai usar isso, a tua individualidade e a tua identidade, para manifestar a sua glória e o seu poder sobre todo o corpo e sobre toda a terra. Então você vai começar a descobrir, irmãos, que o mundo pensa que isso não é bom. Por isso que eu quero ministrar para você qual é o benefício de você fazer parte do corpo de Cristo. E o que é interessante é que o cabeça mesmo já determinou que nós devemos congregar. Cabeça já determinou que nós devemos congregar em algum lugar. E aí é que entra o papel da instituição. Aí é que entra a organização física, ao qual precisa muitas vezes, né? Muitas vezes não. Todas as vezes que é possível, nem sempre é possível, porque se for para um país islâmico, já não é possível, né? Mas todas as vezes é possível, a igreja se organiza juridicamente. Amém ou amém? Ela está ligada. Ela tem, então, uma organização que vem de Deus. Irmãos, o meu maior medo, vamos por assim, é tomar decisões que o cabeça não concorda, ou que o cabeça não tem nada a ver com isso. Nós ainda atribuímos a Deus as decisões que tomamos. Eu vejo muitas vezes igrejas sendo abertas dessa maneira. Nós vemos muitas vezes instituições ou organizações sendo abertas simplesmente porque um dia alguém acordou e falou assim: ah, eu sei pregar a palavra, eu vou abrir uma igreja. Pergunta é, o que o cabeça quer? Amém ou não amém? E eu me lembro, a nossa experiência, nós não pastoreávamos uma igreja quando Deus começou a falar conosco. Irmãos, eu por quase 2 anos fiquei ali, ó, não, Deus, não vou fazer isso, não quero fazer isso, eu prefiro ajudar. Que existe muita igreja. Deus ali mandou o primeiro profeta, manda a segunda palavra, coloca a otilha para orar. Foi assim? É? Irmãos, é tão tremendo, eu nem sabia. Quando eu falei para ela que nós estávamos abrindo a igreja, a mulher começou a chorar, a se espernear. Não foi tanto assim, né? Mas, é? Eu estava orando, ela estava sem igreja, estava orando para que nós abríssemos uma igreja. Eu falei: a culpa é sua, agora você não pode lá abandonar o barco. Né? E o que é tremendo é que Deus começa a mandar e confirmar pela palavra. E a gente continua em rebeldia e desobediência. Aí Deus começa a fechar as portas, fala assim: meu amigo, você não entende que assim, o caminho da bênção para você é dentro da obediência. E a prova é que você está aqui. Você faz parte disso. Amém ou não amém? Mas não é hoje, não é agora que eu vou falar a respeito desta igreja. Eu vou falar aqui a respeito de benefícios de pertencer ao corpo de Cristo. Amém? Preparado? Vai começar agora. Abra sua Bíblia. O livro de 1 Coríntios 12, se quiser, ou então me acompanhe aqui na leitura. Nós vamos ler o capítulo 12 inteirinho. Amém? Diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos imundos, ou ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. De todos, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando a maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Amém? Amém. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã de uma forma especial. Ministra-nos de uma forma profunda através da revelação da Tua Palavra. Que aquilo que é a Tua perfeita, agradável vontade de Deus seja manifestada hoje aqui neste lugar. Traz revelação. Nós não queremos apenas informação. Pai, nós não queremos apenas um bom tempo ou um bom culto. Nós queremos ser transformados, Senhor, em nossa mentalidade, pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, damos-te total liberdade para louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pegou aí? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. E vamos começar aqui a entender algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso fazer é mostrar para você o que é que nos impede. Antes de falar dos benefícios, eu quero mostrar o que é que impede alguém de pertencer ao corpo como deve ser. Nós vamos ver aqui algumas coisas. Eu não sou assim tão velho, mas tenho alguma experiência a nível de igreja. E tenho visto algumas coisas das quais eu pergunto a Deus: Deus, por que que isso acontece? E então Deus, pela sua palavra, tem ministrado algumas coisas que são espirituais, algumas coisas que são carnais, algumas coisas que são mundanas, que impedem as pessoas de pertencerem ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja. E o que é interessante, eu, na minha... não muita experiência, mas na minha experiência que já tenho, tenho observado e percebido algumas coisas. E essas coisas têm se tornado cada vez mais uma realidade na minha vida quando eu ministro algumas pessoas. Quando eu falo a respeito de libertação, de cura, de restauração, de prosperidade, de conquista, todos estes princípios bíblicos e verdadeiros. E aí então nós começamos a observar e percebemos que dentro da própria instituição física ou jurídica chamada igreja, há pessoas que ainda assim não conseguem alcançar. Por quê? Por quê? É porque elas ainda não conseguem entender que há coisas que os impedem de pertencer ao corpo. E a bênção, a unção, o óleo, o milagre, a restauração, a bênção, ela vem sobre o corpo. Sobre o corpo. Nós precisamos ter esse discernimento. Porque o diabo está conseguindo, principalmente nesta época, nesta geração, muito mais, irmãos, desde 2000 para cá, vamos colocar assim, ele está conseguindo gerar no meio dos crentes fiéis, homens e mulheres com 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja, está conseguindo gerar um pensamento: eu não preciso estar ligado a uma igreja. Então eu quero te mostrar aqui o que é que pode levar, o que é que tem levado as pessoas a tomar essas decisões. O que que impede elas, muitas vezes, de pertencer ao corpo. Vamos lá, preparado? Primeira delas, vamos olhar para dentro da própria palavra. São barreiras. Barreiras que as pessoas devem ultrapassar para se viver em comunhão. Barreiras estas aos quais, irmãos, nós vamos ter que lutar conosco próprio. E aí é que eu falo que as estruturas podem ser malignas, podem ser carnais, como também podem ser mundanas. Nós não podemos culpar o diabo para tudo. Eu não quero ver o diabo chorando aí na porta da Mitsubishi, falando: pô, esses caras só ficam falando que sou eu, tudo sou eu, eu não aguento mais, né? Nós não queremos. Eu quero que você entenda que nós somos pessoas e pensamos, temos uma alma com emoções, vontades, aos quais vão sendo criadas fortalezas. E muitas vezes essas fortalezas, elas não são criadas de formas ruins. Nós crescemos aprendendo com os nossos pais, com os nossos avós, crescemos aprendendo determinadas coisas que estão já instituídas no mundo, na estrutura, na sociedade, na escola, no ensino, na cultura, que vai se transformando numa barreira, numa fortaleza em relação à igreja, que é o corpo de Cristo. Fala comigo mais uma vez: a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. O que é que faz? Quais são essas barreiras? Dentro da própria palavra e do texto que nós lemos. Primeira coisa. Calma, João. Inferioridade. Inferioridade. Pessoa que vai falar de coisas mais. Complexo de inferioridade. O que é tremendo é que nós vemos ali o apóstolo Paulo ministrando e falando algumas coisas a respeito dos membros. Lembre-se, ele colocou aqui um princípio: o corpo é um só, mas um corpo é formado por muitos membros. Membros. E há algo que nós não podemos fazer. Há uma expressão que nós não podemos declarar. Nós não podemos acreditar nela. Ela está tanto no versículo 15 quanto no versículo 16. Nós não podemos dizer que não pertencemos. Mas o complexo de inferioridade, e isso pode ter a ver com traumas, pode ter a ver com criação, pode ter a ver com várias situações, baixa autoestima, pode ter a ver várias situações que levam a pessoa a não se sentir, não entender que ela faz parte, ela, pelo seu complexo de inferioridade, ela está sempre se sentindo deslocada, rejeitada. Ela está sempre se sentindo colocada de parte. E aí então, o apóstolo Paulo, no versículo 15 e 16, fala: nós não podemos, como membros da parte, membros do corpo de Cristo, membros deste corpo, nós não podemos dizer: não pertenço. Mas Satanás vai aproveitando os traumas e as mentiras e os enganos para introduzir essa mentalidade. O espírito de rejeição é terrível. Porque a pessoa não é só na igreja, em qualquer lugar ela não consegue se sentir encaixada, enturmada, entrosada. Seja na escola, na própria família, na vizinhança, num clube, inclusive na igreja. O espírito de rejeição muitas vezes entra e fala assim: olha, pessoal, eu acho que não gosta muito de você não. E por mais que muitas vezes o pastor, né, a equipe ministerial, por mais que os membros venham, abrace, fale, procure mostrar que ela faz parte, que nós amamos, que nós gostamos de tê-la aqui, né, e a igreja tem procurado cada vez mais trabalhar nesse sentido, de fazer a pessoa se sentir acolhida, amada, mas há uma ação maligna. Há uma ação maligna que faz a pessoa lá dentro, no seu inconsciente, ou no seu consciente, entender, ou pensar: ah, não, mas eu não pertenço ali. Não pertenço. E muitas vezes, irmãos, nós vamos encontrando pessoas que deixam arrastar esse tipo de situação, e ela pensa: se calhar é aquela igreja, e vai para outra. E chega lá e tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento: eu não pertenço. E vai para outro lado e não pertenço. E vai para outro canto e não pertenço. Logo daqui a pouco ela chega à conclusão: se calhar eu tenho que ficar em casa adorando a Deus. Aleluia. Olha a pessoa que está do seu lado: não é isso que Deus tem para você. Você tem que mandar embora da sua própria vida esta ação de espírito de inferioridade, este complexo de inferioridade. Irmão, se você tem se sentindo muitas vezes inferior ou que não pertence, você precisa de ajuda, você precisa ultrapassar essa barreira. E se você não consegue sozinho, então venha falar. Abre o seu coração. Marca a ministração. Para que você comece a entender que se você faz parte do corpo de Cristo, então você pertence ao corpo de Cristo. Você está já ligado espiritualmente, e o propósito, o plano de Deus é que você esteja ligado também fisicamente. Porque senão, para que abrir igreja? Para que, irmãos? Se você soubesse o trabalho que dá, se você soubesse, fico às vezes indignado como eu vejo a gente aí querendo abrir igreja torta e direita. Eu falo: Jesus, não é fácil. Nós estamos falando de igreja mesmo. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos lidando com vidas, com pessoas. Nós estamos lidando com o mais variado tipo e qualidade de pessoas, no aspecto de pensamentos, sentimentos, emoções, de vida, de cultura. Nós estamos falando de origens as quais nós desconhecemos. Porque não vivemos a mesma coisa. Nós estamos falando, irmãos, de mentes aos quais são verdadeiros universos. Fala para você que está do seu lado: a sua mente é um universo. Nem você mesmo conseguiu explorá-lo ainda. Está percebendo? E nós, como pastores, porque não lhes damos salário. Alô? E a cultura hoje, onde nós vivemos no país capitalista, que é o seguinte: faço se houver salário. Não é interessante isso? Igreja não tem salário. Igreja tem voluntariado. Igreja, irmãos, trabalha com vontades. Igreja, irmãos, trabalha, sabe com o quê? Com pessoas que entenderam a causa. Igreja não é: agora eu vou te dar um salário para você vir ao culto. Agora eu tenho certeza que se a igreja desse salário para vir ao culto, estava cheio. Estava ou não estava? Sim ou não? Você ia ser o primeiro a reclamar para a pastora: já vem há 10 anos, por isso o meu tem que ser maior. 10 anos de atraso, né? E ainda no fim tem que pagar ainda a segurança social quando eu sair da igreja. Pagar o retroativo, né? Indenização. Igreja não é, quando nós falamos que a igreja não é fácil, irmãos, porque nós temos que lidar com essas situações culturais até. A sociedade e o mundo conseguiu colocar dentro da mentalidade do ser humano que é assim: se eu não tiver alguma coisa em troca, não vou fazer nada. Está percebendo? O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar indo à igreja? E há igrejas aí que são boas nisso, gente. Há igrejas que são boas em propor coisas. São boas mesmo, eu falo. Tem pastor que é bom. Consegue propor coisas. Eu não sei se a fé deles é maior que a minha, né? Mas propõe coisas. Eu não sei nem se bíblicas são. Para convencer as pessoas a vir para a igreja. A única coisa que eu posso te propor aqui, irmãos, para convencer você a vir à igreja, é o que você vai descobrir aqui: benefício de pertencer ao corpo. Vir à igreja tem benefício. Estar ligado à igreja tem benefício. Certo? Você poderia estar em qualquer lugar hoje, fazendo qualquer outra coisa, não seria beneficiado como aqueles que estão aqui. Outros estão lá fora fazendo a sua vidinha, mas você está aqui, logo você vai ser beneficiado. Quero que você entenda, não é fácil. E então nós precisamos compreender que nós temos que levar ainda as pessoas a entender: você pertence a isso. Não é através de pagamento, mas é através de muita oração, de cura, de ministração, de restauração. Você faz parte de algo muito mais elevado que a tua própria existência. Amém ou amém? Complexo de inferioridade. Pessoas que dizem: não pertenço. Não pertenço. Mas há o outro lado. Superioridade. O apóstolo Paulo apresentou aqueles que declaravam: não pertenço, né? Fala ali no versículo 15 e 16: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, não pertenço ao corpo. Ali ele mesmo diz: nem por isso deixa de ser do corpo, não é? Viu lá? Mas há o outro lado no versículo 21, ao qual as pessoas dizem: não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. E aqui já entra o outro fator: superioridade. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso de ti. Eu não preciso. Para quê? Acho. Eu posso, faço, mando, glória a mim, louvado seja eu. Eu sou tão bom. Eu não preciso. Nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo falando a respeito dos membros do corpo. Todas as vezes que você fala que você não precisa da pessoa que está sentada ao seu lado, seja para a esquerda ou para a direita, você já está, na verdade, criando uma barreira para pertencer ao corpo de Cristo. Não é possível, não dá para ser do corpo assim. Não preciso. Não preciso de você, não preciso do que você tem, não preciso do que você faça. Você vai descobrir algo hoje tremendo, irmãos, que o complexo de superioridade nos faz muitas vezes perder o melhor de Deus. Porque nós nos achamos autossuficientes. Eu quero que você saiba, você é inteligente sim, você é bom no que você faz. Ninguém está dizendo o contrário. Irmãos, Deus te deu capacidade para realizar grandes coisas, coisas poderosas. Ele ainda te encheu com o próprio Espírito dele para que você faça proezas. Ele lhe deu a palavra, lhe deu promessas. Logo, realmente você é bom. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: nem você sabia que você era tão bom assim, né? Você é bom. Você é bom. Ok? Pelo contrário, vou mais longe ainda. Deus, quando olhou para o ser humano, não disse simplesmente que era bom. Deus disse: muito bom. Você também. Está percebendo? É assim, os que têm complexo de inferioridade falam: ah, fica olhando. Mas aqueles que já têm a superioridade falam: eu sou tão bom que não preciso de você. Ambos estão errados. Ambos estão em falha, ambos estão inibindo a sua participação, o pertencer no corpo. São membros, não dá, não é possível. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você já está ligado ao corpo. Logo, não pode dizer não pertenço, também não pode dizer não preciso. Aproveita esse momento, não olha para a esposa não, nem para o marido. Olha para alguém aí que não seja da tua família e faz uma declaração para ela. Fala assim: olha, hoje eu estou entendendo que eu preciso de você. Por mais que você não... Vamos melhorar essa declaração, vamos. Vamos melhorar essa declaração, vamos. Escolhe alguém aí, escolhe. Fala para essa pessoa assim: ó, por mais que eu seja muito bom, eu descobri algo hoje. É que que eu preciso de você. Por mais que sejamos muito, muito, muito bom mesmo, irmãos, nós não podemos dizer, não precisamos. Amém ou não amém? Próxima coisa.
Eu falo sobre ele, sou uma bênção.
Diferenças. Diferenças. E aqui começa um dos aspectos muito interessantes que é muito comum dentro da igreja. Ah, eu não aprecio isso. Ah, eu não gosto daquilo. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ah, eu não gosto. Não gosto daquele irmão. Pastor, a igreja é uma bênção, mas aquele irmão, tá bem que ele não veio hoje. Ah, eu não gosto da forma como, né, como a Tati canta. Ela canta muito assim. Ah, eu não gosto como é que o William bate ali na bateria. Ele bate muito alto, eu não aprecio. Irmãos, é tão tremendo, vai ficar registrado aqui hoje. Tá aí gravando, João? Aleluia. Eu me lembro, irmãos, de uma pessoa que fazia parte dessa igreja. Toda vez que o William pegava na baqueta, ele não tinha nem batido, aí ela já fazia. O William, foi bom que educou ele, né? Ele começou baixinho e tal. É porque ele, aquele negócio, né? Ele podia estar ali desconcentrado, pensando em qualquer outra, mas de repente, quando ele ia para a bateria, parecia algo automático. Os olhares se cruzavam e ela estava assim. Eu não aprecio isso. Eu não gosto daquilo. Eu não gosto disso. Ai, pastor, eu não gostei dessas formas geométricas que você fez. Ai, pastor, eu não gostei da cor da cadeira. Ai, pastor, eu não gostei. Ai, pastor, logo. Está aí. Ai, eu não gostei da forma como prega. Ai, eu não gostei. Ai, irmãos, pelo amor de Deus. As pessoas estão aí e se esquecendo de algo poderoso, algo tremendo. Qualquer parte, qualquer pessoa, qualquer situação aqui que está sendo realizada, como diz no versículo 22, os membros do corpo, aqueles que parecem até mais fracos, mais desprezíveis, são até os mais necessários. E às vezes a gente tem a mania de excluir, porque não gosta. Eu não gosto de convívio, não, de comer junto aqui, nesse negócio vai pastor. Aí vai conviver no fórum, comendo com um monte de ímpio junto, falando um monte de asneira. Não é? Você está percebendo? Irmão, eu quero que você entenda algo, há benefícios, há coisas tremendas, profundas, que estão sendo derramadas quando o corpo tem comunhão. Seja para comer frango do Pingo Doce. Há algo que é derramado na comunhão. O que é que a palavra de Deus declara? Salmo 133, 1 em diante. Põe aí, João, que eu não tenho texto. Vá, procura para os irmãos, vamos ver se o João é bom agora. Não estraga a mensagem do pastor, né? Irmãos, é muito bom. Quão bom é que os irmãos vivam em união. O que mais que acontece? É como? Óleo precioso. Sobre quem? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? É como o óleo que começa lá na cabeça e que vem descendo sobre a barba de Arão, que é o sacerdote, o ministro do Senhor, e vai descendo sobre a gola das suas vestes. Olha que interessante, Deus vai, olha a organização, Cristo, o sacerdote, o corpo, o sacerdote também está lá, barbudo. Nem fiz a barba hoje direito para poder você entender. Está percebendo? Chegou o momento de nós começarmos a perceber, irmãos, que há benefícios nisso. Estar junto, andar junto, fazer parte, pertencer. Amém ou não amém? E aí então a gente vai começar a perceber algo, que às vezes aquela pessoa que a gente não aprecia, vamos falar assim, aquela, sabe, não é porque é a pessoa em si. É, desculpa que se dá. Não é a pessoa, pastor, em si. É algumas atitudes. Não é a sabe, a pessoa não tem nada contra, você já ouviu isso? Tem nada contra, pastor. Muitas vezes você não está percebendo que é através daquela pessoa, através daquela situação que você não aprecia, que a bênção de Deus virá sobre você. É daquela forma que Deus vai fazer com que aquilo que é indispensável para o corpo, para a igreja, aconteça. Irmãos, eu quero que você perceba algo aqui. O desprezível é importante. Olha para o seu corpo. Olha para si próprio. Quem aqui dá valor mesmo, a sério? Quem todos os dias acaricia, ama, beija? Fala assim, como isso é importante para mim? O dedinho mindinho do pé. Qual é o valor que você dá para ele? Qual é o valor que você tem dado? As mulheres até muitas vezes, irmãos, quando chega ali pintando a unha, no dedão, faz aquilo tudo bonitão, quando chega lá no dedinho, dá... Pô. Até o trato é diferente. Até o trato. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, vai chegar um momento na sua vida. Não, não vai chegar, em nome de Jesus. Mas se você já viu alguém passando por uma situação assim, ou se você mesmo já passou aquela situação em que você levanta de madrugada com fome, e aí você vai até o frigorífico porque você está com fome, é só que você não quer acordar o seu cônjuge, seus filhos, você vai lá, nem liga a luz direito, você fala, vou usar a luz do frigorífico. Aí vai lá e tira, né, aquele... O que eu posso tirar do meu frigorífico? Não, vai lá, você vai ficar com fome, é melhor não falar. Aí tira lá aquele petisco gostoso, fala assim, não, vou tomar esse lanchinho e tal, e fecha, tá tudo escuro, porque fechou a geladeira, aí você sai. E aí tem a mesa. E quando você anda, de repente você não viu o pé da mesa direito e plau! Irmãos, aí eu vou te dizer, você vai perceber o quanto que esse membro, muitas vezes desprezado por você, é importante. Você vai lá, assim, todo o teu corpo se move em direção a ele. Você abraça, só não beija porque não dá às vezes, mas você vai lá e agarra e ele e fala, Você despreza ele a vida inteira, mas no dia que ele doer, você vai entender que ele é importante. Ele faz parte. Você vai perceber coisas tremendas, profundas, poderosas a respeito dele. Mas vamos lá. Né? Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala para ele assim, irmão, começa a apreciar melhor as pessoas e as coisas da igreja. Melhor, apreciar melhor, começa a ter uma visão diferente. É assim, ninguém precisa mudar por causa de você, não. Ninguém precisa mudar por causa de você. O que precisa mudar é você mesmo. A forma como você vê, a forma como você encara as coisas. Entendeu? Começa a ver diferente as pessoas, você vai começar a encontrar benefícios, você vai começar a encontrar coisas que vão contribuir com o teu crescimento, com a tua vida. E vou te dizer mais, algumas dessas pessoas contribuem tanto, 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 que você já até chamou algumas delas de lixa. Lixa. Todo mundo sabe o que é lixa? Lima? É a lima de Deus. Né? Porque todo diamante, porque eu sou muito bom, todo diamante precisa ser lapidado. Aí Deus usa lixa. Irmão, em nome de Jesus, chegou o momento de você entender. Começa a apreciar aquilo que Deus tem te dado para lhe beneficiar. Chamado igreja, corpo de Cristo. Amém ou amém? Indiferença é o próximo ponto. Próxima barreira. Enquanto nas diferenças nós dizemos, não aprecio isto, a indiferença me faz dizer, o que é que eu tenho a ver com isso? E aí? O que eu tenho com isso, né? Eu não li o texto todo aqui, olha, versículo 23, e os que nos parecem menos dignos do corpo, esses damos muito mais honra. Eu tinha muita coisa para falar sobre isso, mas não vou falar. Vamos já direto para o 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, se vós sois corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo, ok? Se vós sois individualmente membros desse corpo, nós precisamos entender algo aqui. Palavras, algumas palavras. Individual. Somos seres individuais. Somos seres individuais. Certo? mas fazemos parte de um corpo. Logo, eu não posso ser indiferente ao que se passa na vida do meu irmão. Dá uma olhada assim, ó. Dá uma olhada assim, ó, tua volta. Você já parou para pensar já se alguém aqui hoje está precisando da sua ajuda? Você já parou para pensar que hoje se alguém, ou será que você está aqui só? Quando é que vai chegar a hora do pastor me abençoar? Quando é que chega a minha vez? Eu preciso de uma bençazinha hoje, eu preciso de uma oraçãozinha, eu preciso de uma ministração. Eu preciso. Eu. Mas Deus quer te levar hoje a algo, irmãos, que uma das coisas que impede você de pertencer ao corpo de Cristo é a indiferença, que lhe faz pensar o que é que eu tenho a ver com isso. O que é que eu tenho a ver com o problema que a tal pessoa ou determinadas pessoas da igreja estão passando? Ah, já trouxe um saquinho, né? Cheio. Deixa eu pegar do Antônio que não está aqui mesmo. Cheio de. O que é isso aqui? Brócolis. Bonito, hein, Tina? Né? Já trouxe meu saquinho de brócolis. E aí? Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, nós percebemos uma dimensão de uma igreja que sabe o que é pertencer. Nós vemos que as pessoas entendiam que nada, nada que elas possuíam era apenas delas. Elas entendiam que faziam parte de um todo, repartiam, distribuíam, ajudavam, e afirma a palavra de Deus que ninguém tinha falta. Mas aí, por outro lado, por que a igreja está se tornando indiferente? Hã? Por causa dos sem vergonhas. Que na verdade, irmãos, se você for ver, olha, irmãos, banco alimentar está sustentando gente que tem o que comer. E as pessoas da sociedade estão chegando à conclusão, quando vem lá aquela grande distribuição de banco alimentar, ela sabe que o vizinho dela, que tem muitas vezes uma Mercedes, recebe comida de lá. E ela fala, eu não dou mais. Eu conheço N pessoas que já não contribuem com o banco alimentar. Por causa de quem? E sem vergonhas, não tem outro nome. A pessoa não precisa, mas está. É aquele negócio. Aí eu quero, né? Aí o pastor vai ajudar e então me dá um cantinho. O que, que eu posso extrair? O que, que é que eu posso tirar? O que, que eu posso tirar de proveito para mim? O que é que eu posso. Irmãos, está cheio, infelizmente está cheio de gente assim. Querendo tirar proveito. E aí então a igreja vai ficando traumatizada. E começa a se tornar indiferente às problemáticas das pessoas. E é por isso, irmãos, que eu não estou mais disposto a ficar pagando preço para formatar crentes. Eu quero é gerar filhos. Porque filhos prestam contas. Filhos mostram realidade. Filhos não têm medo de chegar diante do pai e falar, eu preciso porque realmente não tenho. Mas quando tem, fala assim, toma pai, eu quero te abençoar, porque eu sei que tem outros filhos precisando. Crente não. Crente está preocupado quando é que vai chegar a minha vez, a minha hora, a minha oração, a minha unção. E vão se tornando pessoas indiferentes, se reúnem no mesmo lugar. Estão juntas fisicamente, mas totalmente separadas quando se fala corpo, corpo, corpo. Pode estar ligado espiritualmente a Jesus, mas fisicamente não pertencem. Será que está correto isso? O apóstolo Paulo mesmo declara que quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se regozijam. Eu já peguei crente, irmão, que não quer testemunhar porque tem medo de olho gordo. Se eu contar a benção, pastor, eu tenho certeza que o irmãozinho fulano de tal vai crescer os olhos. Mas a igreja está deixando de testemunhar. E a palavra de Deus fala, quando um é honrado, quando alguém é abençoado, quando Deus manifesta a sua glória, compartilha para quê? Para que todo o corpo se alegre. Amém ou não amém? Mas tem gente que não consegue. Existe realmente o invejoso. Existe a pessoa que está de olho naquilo que pertence aos outros. Existe, irmãos. Se o pastor compra um fato novo, ela já olha. Meu dízimo. Existe. Por isso nós temos que começar a entender. Eu faço parte de algo. Eu tenho a ver sim com aquilo que se passa com a vida dos meus irmãos. Eu não tenho que ser um mexeriqueiro, mas eu tenho que me importar. Eu tenho que me importar. Amém ou não amém? Eu tenho que me importar, e não é só com prédio. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: muitas vezes, se o pastor vier aqui apresentar o quanto é que gastou para fazer uma obra ali, eu tenho certeza que vai ter gente que vai se levantar e vai: toma, pastor, eu vou contribuir mais. Eu vou dar mais. Tem certeza, irmãos? Para construir pau, pedra, prédio, tijolo, fazem. Mas é assim, dificilmente as pessoas se levantam e perguntam: pastor, tem alguma família passando necessidade para que eu possa pagar uma conta de luz? Para que eu possa pagar uma conta de água? Para que eu possa abençoar? Porque assim, Deus tem me dado em abundância. E eu quero repartir. Isso é falar: eu tenho a ver com os problemas dos meus irmãos. Eu tenho a ver com a igreja. Não só pau, pedra, obras, mas também com as famílias. Se calhar você está sentado do lado de alguém que passa pelo mesmo problema que você está passando. E porque não conversa, porque não há comunhão, porque não há interesse, você também não ora pelo mesmo problema. E perde um benefício. Deixa de ser uma palhinha de Jesus, um canudinho. Porque assim, irmão, se você tem um problema e alguém tem o mesmo problema que você, deixa eu te dar aqui uma dica esperta. Ora por essa pessoa, começa a orar por essa pessoa. Porque assim a unção de Deus vai passar por você para alcançar ela. E quando aquela pessoa for alcançada, há algo tremendo que está acontecendo. Porque antes de tocar, ela passou por você. Você também é abençoado. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o irmão que está passando por problema financeiro? O que eu tenho a ver com o problema do irmão que está doente? O que eu tenho a ver com o problema que não tem o marido convertido, ou a esposa, ou o filho convertido? O que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver. Porque quando um sofre, todos nós sofremos. Quando um é honrado, todos nós nos alegramos. Isso é igreja, isso é o corpo de Cristo, isso é que nos torna pessoas que pertencem. O que você precisa deixar de fora? Agora eu vou mais rápido. Egoísmo, meus pensamentos, minhas vontades. Irmãos, está lá em Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde é que provém as guerras? De onde que provém as dissensões, as separações? De onde? Não são dos vossos desejos, das vossas concupiscências, das vossas vontades. Ah, eu quero isso. Se não me fizerem também, agora não venho mais, não apareço mais. Ah, e assim, é egoísmo. Vem a mim, vosso reino nada. Egoísmo, tem que deixar de fora. Você tem que deixar de ser egoísta. Você tem que entender que você faz parte, a partir do momento que você aceitou Jesus, você faz parte de algo muito maior do que a tua própria existência. Você está ligado ao corpo de Cristo. Amém ou não amém? Deixa de fora o isolamento. Irmão, se fosse bom andar sozinho, eu vou te dizer uma coisa: Deus nunca diria, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o que ele disse. Deus vai criando todas as coisas e vai dizendo: é bom, é bom, é bom, é bom. Deus cria o homem e fala: é muito bom. E de repente aparece a primeira vez Deus falando que não é bom. Sabe o que é? Gênesis 2, 18. Show aí? Não é bom que o homem esteja só. Fala para a pessoa que está sozinha: não é bom estar sozinho. E essa dinâmica, irmãos, é tão tremenda, é tão poderosa, que nem o próprio Deus, que é Deus todo-poderoso, soberano, e que reina em poder e majestade, decidiu ser um só. Por isso ele é três. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é tremendo, irmãos, é que quando nós vemos a dimensão da igreja, da comunhão, Deus quer que tenhamos koinonia, e é grupo de pessoas. Igreja é um grupo de pessoas determinadas com um fim comum, eclesia. Nós não falamos, não fazemos igreja sozinho. Nós não conseguimos viver sozinhos. Mas o mundo conseguiu estabelecer um conceito que o homem é uma ilha. Mentira. Não é bom que o homem esteja só. Quer ver como é que o diabo pega as pessoas? Vou contar isso aqui, porque assim, muitos já sabem, mas eu vou contar para aqueles que não sabem. Geralmente, quando a pessoa começa a ficar mal, em alguma área, em algum sentido, em algum problema, a tendência é se isolar. Sendo que o que ela deveria fazer era o oposto. Sabe o que ela deveria fazer? Se achegar para ser ministrado, ser aconselhado, para ouvir a voz de Deus, para buscar ajuda, para fazer parte. Mas a tendência é, as coisas começam a ficar mal, ela se isola. É tão tremendo que a gente começa a ver. Quando um casal começa a se isolar muito, já não quer mais andar junto, já não quer, sabe, não tem aquele tempo de comunhão. Pode ter certeza, já estão passando por problemas. Deus tem mostrado isso para nós. Quando uma pessoa começa a deixar de aparecer, de surgir, de vir, né, já está, não, cadê? Onde está tudo? Cadê? É porque tem problemas. Alguma coisa está acontecendo. O isolamento é diabólico. O diabo consegue colocar na mentalidade da pessoa os conceitos aos quais nós falamos. Inferioridade, ah, pronto, não, se calhar eu não pertenço. Ou então superioridade, ninguém lá pode me ajudar. Aí então ela se isola. E aí assim, irmãos, ovelha que anda sozinha é papinha de lobo. Por isso é assim, quando você começar a ter problemas, quando você começar a ter dificuldades, quando começar a surgir alguma coisa complicada na sua vida, seja financeira, familiar, seja irmãos com os seus filhos, seja, não tenha vergonha nem medo de se achegar. Vem mesmo e fala. Fala. Eu estou passando por dificuldades. Você não vai deixar de ser mais homem ou mais mulher por causa disso. Eu quero que você entenda, Deus levantou a igreja para te abençoar. Não se isola. Não é bom que o homem viva só. Amém ou não amém? Fala para o professor que está do seu lado, deixa de fora o egoísmo. Deixa de fora o isolamento. E a conversa geralmente é assim, antes só do que mal acompanhado, pastor. Não é? Para encerrarmos os benefícios. O que é que eu alcanço? O bem que Deus está visando ao corpo de Cristo. A primeira coisa que eu alcanço é o bem que Deus está visando ao corpo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está visando o bem ao corpo. Ah, eu vou andar sozinho em casa, porque já não vale a pena frequentar igrejas, já não vale mais a pena, eu vou estar em casa sozinho. Deus abençoa o corpo. E Deus fala, não é bom que o homem esteja só. A palavra de Deus declara que nós não devemos deixar de congregar. Nós, irmãos, vemos ali a palavra, nós somos membros. Essa mentalidade, irmãos, de que, ah, eu comecei a andar sozinho, é diabólica e não está visando bem nenhum. Porque Deus visa o bem do corpo, de quem está inserido. Amém ou não amém? E ele diz lá no versículo 7, que ele distribuiu dons a cada um, porém é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? Bem comum. Bem? Olha a pessoa que está ao seu lado, viu? O bem é comum. O bem a todos. Não é só para você, não. Também tem a ver comigo. As pessoas pensam que tem a ver só comigo. Ai, agora eu tenho dons. Fala em línguas. Olha, Deus me deu interpretação. Olha, Deus... Irmãos, não é para vocês. Não é para vocês, isso é para avisar o bem do corpo, bem comum. Quando Deus te dá algo, não tem a ver simplesmente com você para deixar você melhor que alguém, porque você já é muito bom. Simplesmente Deus está querendo usar você para servir e visando o quê? O bem comum do corpo. Amém ou não amém? Então logo, se eu estou fora do corpo, eu não alcanço o benefício do bem comum. Eu não alcanço. Eu fico aí, ó, travado. Eu fico parado. Deus dá, vamos mais longe, vá. É mais rápido. Eu desfruto de todos os dons. Quem é aqui que tem todos os dons? Quem tem todos? Quem tem todos? Hã? Quem tem todos os dons? Todos. Quem tem todos? Eu tenho. Quando eu ando com você. Percebeste? Caiu a ficha? Sozinho, eu só tenho os dons que Deus me deu. Mas quando eu estou junto com você, eu tenho, irmãos, o benefício de ter todos os dons. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a vida do seu irmão. Deus vai usar o pastor. Deus vai usar o diácono. Deus vai usar a ovelha. Deus vai chegar aquele que chegou pela primeira vez e aceitou Jesus. E ele já vai aqui manifestar a glória. Deus já deu dom ali. Cada pessoa, fala para a pessoa que está do seu lado. Cada um tem pelo menos um dom. Porque está lá, ele distribuiu a cada um. Cada um tem pelo menos um dom. Olha que coisa interessante. Todas essas coisas, porém, são realizadas, versículo 11, pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Como Ele quer. Najib, você tem dons que eu não tenho, mas quando nós estamos juntos, nós dois compartilhamos e impartimos os dons que nós temos. Somos melhores. Nós começamos a fazer coisas que sozinho não dava para fazer. Não vou falar aqui de sinergismo agora, mas isso é poderoso, irmãos. É por isso que a palavra de Deus declara lá em Isaías 30 que apenas 5 de nós vai destruir aí um 100. Não, um destrói 1000. Está lá, Isaías 30, versículo 17, se não me engano. Um destrói 30. Ou destrói 1000. 5 põe todos para correr. Um destrói 1000. Todos nós juntos, 5 apenas. Todo o resto do exército do inimigo para correr. Gente, por quê? Porque os dons são manifestados. Porque a glória de Deus é manifestada. E é através de mim, através de você, através de todos nós, como igreja, vemos a glória de Deus. Quem quer desfrutar de todos os dons, tem que pertencer à igreja. Mas, eu estou acabando. Sou protegido. Versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igualmente cuidado uns pelos outros. Eu sou protegido. Quando eu estou isolado, irmãos, o diabo pinta e borda, as coisas acontecem, ninguém sabe, ninguém vê. Mas quando eu faço parte do corpo, eu estou debaixo de uma proteção. Nós nos movemos para cuidar uns dos outros. Ainda mais depois de você ouvir essa mensagem. E aí você vai na internet, que eu ainda não sei qual que é o site, aí vai estar lá a mensagem, não vai? Vai, né, João? Tem que estar, né? Para ouvir de novo, 1, 2, 3, 5, 10 vezes, para você entender quais são os benefícios de eu participar, de eu pertencer ao corpo de Cristo. Proteção espiritual, física, material, financeira, espiritual, emocional, familiar. Está cheio de casal aí hoje, irmão, pensando em se divorciar. Porque não tem alguém que aconselhe eles. Eles pensam, não há mais solução para nós. Mas Deus tem solução para todos. Amém ou não amém? Mas, me sinto útil. E eu vou acabar aqui. Falando a respeito do enorme segredo de servir. Mãos, há algo poderoso que você precisa entender. Jesus mesmo declarou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu quero que você entenda algo poderoso hoje. Há um enorme segredo em servir. O maior beneficiado é quem serve, não quem é servido. Quem serve, irmãos, Deus está olhando ali, ó, e falando, chegou o momento de exaltar. Eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, provavelmente a gente vai adiantar isso para a próxima reunião. Eu quero que você comece a entender algo. Quando eu estou ligado ao corpo de Cristo, eu deixo de fazer parte de um projeto, muitas vezes apenas pessoal ou apenas familiar, e começo a fazer parte de algo tão grande, que nem eu imaginava que Deus podia me usar dessa forma. Você já parou para pensar o que é uma cidade totalmente transformada pelo cristianismo? Deus quer usar você por isso. Deus quer usar a sua vida para isso. Mas eu quero que você entenda, o evangelho não é só para ficar aqui fechado, não. O evangelho é para ir lá para fora. É para transformar as cidades. Para transformar as nações. É para trazer cura. É para reparar as brechas. Quero que você entenda, o dia que você conseguir trazer alguém, levar a salvação e a libertação a alguma vida, você vai entender que tudo que você tem perde o valor. Você pode ter um bom carro, uma boa casa, boas mobílias, um bom salário, mas assim, nada se torna maior do que você ver uma vida sendo resgatada. Não há alegria maior. Você começa a se sentir útil. Você começa a falar, fogo. Deus, no estalar de dedos, poderia fazer isso, mas Ele preferiu usar a minha vida. Deus poderia fazer isso, irmão, de qualquer outra forma, mas Ele escolheu eu, você. Está percebendo? Aí você começa a perceber algo. Aí você começa a entender que, tipo, meu, eu não sou eu. É Deus em mim. O Todo-Poderoso, grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Aquele que tem, irmãos, tudo ao seu dispor, que pode fazer tudo da forma que quiser, quanto quiser, do jeito que quiser. Ele tomou uma decisão: usar você. E a igreja me ajuda a desenvolver isto. A igreja me ajuda a entender como é que Deus vai me usar, como é que eu vou ser útil no reino, para as vidas, para as famílias, para a sociedade. Irmãos, Deus vai começar a fazer isso com você. Não é lá em casa sozinho. É na igreja. É na igreja. Você está entendendo? Fala para a pessoa que está do seu lado. Há benefícios em pertencer ao corpo de Cristo. Fica de pé no seu lugar.